Down 7! Hunt, rapaziada do Quarterback, não é zagueiro, aqui quem fala Victor Che, e novamente com o meu time completo, começando com ele, o morto muito louco. Fala, Aurélio Fagundes.
Fala, galera, Aurélio Fagundes. E nem quem merece, nem quem não merece, vai merecer ou vai deixar de merecer. Vai todo mundo merecer, entendeu, nesse programa.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Eu entendi. No fim das contas, eu entendi. A Aurélio que tá meio debilitado hoje, mas o guerreiro que tá aqui, ele também merece seus prêmios, suas premiações, que ele tá aqui, apesar da saúde, tá aqui gravando com a gente. E ele, nosso menino maravilha, miúdo de ouro, bambino de ouro. Felipe, chega aí.
Fala, rapaziada. Mas aqui, eu já queria dizer que eu sugeri uns nomes aqui mais cedo e fui farpado pra essa lista, hein?
Foi.
Já.
Foi mesmo.
Foi. Porque, cara, dizer querendo, isso.
Porque os nomes eram ruins.
Ryan Fitzpatrick. Só isso.
Eu queria dizer também que o Luizinho trouxe cada nome que era um crime. Um atrás do
outro. O cara chegou a sugerir Ken Newton porque ele já ganhou o MVP da liga. Mas enfim, vamos deixar pra
você. Enfim, é, mas aqui, a gente tá falando isso aqui de, estão sugerindo, o que que vai rolar hoje? Vou explicar mais ou menos rápido aqui, o que é a ideia de hoje. A gente tem vários jogadores na liga que, assim, que apesar dos pesares, são ótimos jogadores. Não tem como dizer que não. A gente sempre tenta medir pelos premiações, por chegar longe, chegar nos playoffs e tal. Tem muito jogador que não teve a oportunidade, mas é indiscutível que os caras são de elite. São jogadores que a gente vai lembrar pra sempre que viu ele jogando. Então a gente resolveu fazer o quê? Essa galera que foi meio injustiçada pelo acaso ou caiu em times mais fracos, tem vários fatores pra isso acontecer. A gente fez uma lista de 10 jogadores, nosso top 10 de jogadores que mereciam um Super Bowl na carreira, pra ser aquela cereja em cima do bolo. São carreiras muito sólidas, bem consolidadas, mas faltava aquele Super Bowl só pra dar aquele a mais, assim, no final da carreira, né? É, lembrando aqui também, vocês vão ver que são a maioria aqui são jogadores mais velhos, né? Jogadores que já estão no final da carreira, então vocês não vão ver jogadores muito novos, tipo, Aaron Donald merece, Andrew Hopkins merece. Pô, merece, mas aí eles ainda têm grandes chances aí durante a carreira de bocanhar um anel por aí. Então, sem mais delongas...
É, quem tá merecendo com
exatamente,
urgência,
exatamente,
né?
Quem tá merecendo...
É, e são jogadores que estão ativos.
Exatamente,
né?
Jogadores então, que ainda não aposentaram, né? Mas que estão ali no pezinho já. Pezinho na burocracia ali já. Mas enfim, sem mais delongas, vamos a eles. Solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal... Quarterback não é zagueiro. On the street where you live, girls talk about their social lives.
They made a lipstick plastic and paint. Such a shame. Bem, então tá explicado. 10 jogadores que ainda estão ativos, mas já estão ali no final de carreira, já estão preparando pra dar tchau. E que merecem. A gente fez aqui um top 10 de fato. A gente vai da décima posição até a primeira. E vamos começar, obviamente, pelo décimo aqui, né? Na décima posição é um cara que, acho que a gente discutiu tudo aqui, é um cara que sempre, pelo menos pra mim, tem uma carreira sólida. Me parece um atleta muito profissional. Um cara muito dedicado, um cara que passou por times ruins e nunca teve problema, nunca fez bafafá, que quero sair, que preciso de mais dinheiro, coisa do tipo. Não, um cara que sempre... parece que cumpriu seus contratos, cumpriu seu papel em campo, já jogou em 3-4, já jogou em 4-3 e sempre fez bom papel. Esse cara é o Calais Campbell, né? Um cara que passou por times fracos, né? Em geral, passou por um Cardinals que foi bom por um tempo, mas que também foi fraco por bastante tempo. Passou por um Jaguars que teve um ótimo expoente, mas depois também meio que ficou meio mal e tal. E ele sempre exerceu o papel dele muito bem, né?
É, e já chegou depois da leva, assim, do Jaguars, sim, né? Chegou no... na crista da onda já pro final, assim.
Exato. Né? Pegou ainda uma épocazinha boa, né? De uma defesa que ainda era boazinha, mas não era mais aquela defesa, né?
Uhum. Chegou a ser All-Pro pelo Jaguars, né? O único All-Pro que ele tem na carreira foi por lá. Então, fora os números Pro Bowls que veio depois disso, né? Ele ganhou mais expressão saindo lá do Arizona, que é um mercado fraco, né?
Sim. Essa é a verdade. Sim, mas lá em Arizona ele já era sólido, né? Acho que solidez é a palavra aqui na carreira do Calais.
Ele sempre foi carregador de piano, né? Ele nunca foi a grande estrela da defesa que ele participou, mas sempre foi o cara que contribuiu tanto. E um cara que tem uma carreira longeva, né? A gente tem que pensar aí, já são 12 anos de liga. Isso é já considerado uma boa carreira na NFL. E tá bem perto da grande marca, já, que é o 100 sacks, né? Ele tem 92, então já tá aí já na beirada.
E sim, numa posição, você falou aí de ser uma carreira longa, numa posição que é puxado, né? Você tem carreira longa. E pass rush, a gente sabe que é, tu tem que estar, físico tem que estar em dia, né? Pra dar conta, né? Como se fosse um Panther, até a OL talvez seja um pouco mais fácil do que pass rusher, né? Pra você... Porque ele até hoje, assim, hoje em dia ele tá num, mais num rodízio lá em Baltimore, mas ele é titular. E, assim, a palavra titular, de fato, ele é, né?
É, isso... Isso que eu ia falar, eu acho que dos que a gente vai falar hoje, ele talvez seja o que ainda esteve mais bem posicionado para ganhar o Super Bowl, dos 10 que a gente vai falar aqui pra frente. A gente não vai te falar os nomes todos agora, mas fica com isso.
Depende, depende, é. Tem uns aí que depende de muita coisa que vai acontecer ainda nessa pré-temporada.
Mas pensando que
aí,
ele tá num time com uma estrutura sólida, que ele não é mais protagonista, e o time não vai depender dele em final de carreira. Tem um MVP Sim. já como QB, né? Apesar de eu não ser o maior fã do Lamar Jackson, mas, pô...
É um bom time.
Tem
é um
algum,
time.
Alguma produção ali, né? Então eu acho que...
É isso. Então começamos aí com o Calais Campbell, um cara bem profissional.
E que ganhou o Walter Payton Man of the Year. Tem que lembrar isso aí. Que...
Mais um ponto pra mostrar
que
o como...
É pouco falado e que conta... Exato. Conta bastante nesse... Pra... Talvez não pra Super Bowl, né? Obviamente. Mas pra ter um currículozinho de roda-fama
sim,
aí é uma coisa
não
que
só bom atleta, bem. Como bom profissional mesmo, né? Agora nessa Exato. Nossa nona posição aqui, é um cara muito talentoso, mas eu acho que perde muito em carisma também, né? Não tem muita gente que gosta dele pelo jeitão dele, coisa do tipo, mas é inegável que pelo talento ele merecia ali talvez um Super Bowl e chegou bem perto, né? Bateu na trave, numa trave bem quase gol, assim, que é o nosso querido Matt Ryan, né? Que, vamos falar a verdade, foi garfado pelo próprio coordenador ofensivo, né? A verdade é essa.
E que muita gente lembra que o coordenador ofensivo era o Shanahan, né? A galera exalta aí como a mente ofensiva que ele é, mas foi o cara que retirou o Super Bowl aí de Atlanta.
Sim, e assim, é uma mente ofensiva, né? É um bom coach. Acho que a gente, todo mundo aqui gosta dele, pelo menos, mas...
Mas
foi um desastre.
Um jogo ruim que influenciou demais a carreira dele.
Sim,
mim, demais,
foi um
demais.
Desastre, não foi um jogo ruim, foi assim, horrível, horroroso, né? Foi um daqueles, se ele fosse um QB, seria 4 interceptações no mesmo jogo, sabe? Foi um negócio
Exato.
Esquisito mesmo. Agora ele ia falar aí do...
Não, e também que ele naquele jogo ele já tava com um contrato assinado com o 49ers, hein? Então,
esquisito.
Ah, vou tentar fazer o meu último aqui e...
Mas assim, é um cara que também tem uma boa consistência, né, ao longo do tempo. É, teve alguns flashes de performance mesmo. Mas merece, sem dúvida, pela consistência, por já ter quase ganho, mas teve boas armas e bom fruto durante muito tempo, né, e não conseguiu converter. Isso também pesa um pouco, talvez, para ele estar um pouco mais abaixo na nossa lista aí.
Não, com certeza, acho que é o que traz ele para baixo, tá? Porque em questão de talento, muito bom. E outro ponto que eu ponho aqui, que leva ele para baixo, infelizmente, é a competição, né. Esses anos 10 aí, o que foi isso de QB, né, a gente tá falando, sei lá, 5, 6 QBs que são Hall of Famer jogando ao mesmo tempo na NFL?
É, tem, acho que tem vários QBs que já ganharam Super Bowl que são mais talentosos que o Matt Ryan, né? Não tem muito o que discutir, mas o Matt Ryan é muito talentoso também. Acho que talvez que ficar de fora aí dessa lista seria talvez o Stafford, alguém assim, mas enfim, merecia. Matt Ryan merecia. E agora a gente vai chegar na nossa sétima e oitava posições. E é meio que dois caras que são meio que um cara que, sei lá, enfim, vocês vão entender. E esses caras foram tão bons, vou começar falando do oitavo, que eles quase fizeram muita gente cogitar dar o prêmio de MVP pra uma OL inteira. Assim, como se fosse a OL ser o MVP da temporada, que foi aquela temporada do Dallas, né, que a OL foi, destruiu, Zeke Elliott teve uma temporada maravilhosa e tudo. E na oitava posição, já vou dar um spoiler aqui da sétima também, mas a oitava posição é Zach Martin e na sétima, Tyron Smith. Dois caras que, velho, muito dominantes, carreiras muito sólidas, jogaram muito bem e infelizmente estão nesse circo que é Dallas Cowboys, que são eternos favoritos, eternos não campeões.
Cara, os dois foram expoentes, o Tyron Smith... Ainda é top 5 da posição. Eles acabam flutuando muito entre top 3, top 5, top 1 da posição entre eles. Mas eles foram muito dominantes por muito tempo. Comunidade, lógico, a gente sabe que um bom jogador ao lado de um outro bom jogador acaba levando bastante. E até uma menção ao Frederick, né, que era o center, mas ele já está aposentado, não entra na nossa lista, mas também trazia muita consistência aí pro time. E, cara, foram por muito tempo usados como modelos, apesar do Tyron Smith ser sobre-humano, assim, né? O modelo Tyron Smith. O cara tem 8% de índice de gordura, com 150 kg e 2,5 m, mas era um modelo que a NFL seguia bastante e realmente trouxeram muitos times a pensar a sua forma de pressionar e de funcionar através da OL, né? Foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma unidade suplantar, tipo, talvez um QB, um wide receiver, um running back. Se o plano de jogo não era mais parar um wide receiver, um running back, um QB, era como que a gente faz pra essa OL não se movimentar tanto, é só ele não ir pro segundo nível, é só ele não impactar.
Sim, tanto. Sim, e o Tyre Smith, que você falou aí, essa questão dele ser meio sobre-humano, assim, né, super-humano, ele foi a cara dessa modernização do OL, né, que a gente tinha, principalmente nos anos 90 aí, até os anos 90, a gente tinha aquele OL bem gordo mesmo, grande, pesadão mesmo,
imóvel, né?
Né?
Era o cara que ganhava na força bruta ali o confronto 1v1, né? Não tinha deslocamento lateral.
Exatamente. E hoje em dia a gente tá mais na busca desse principalmente dos tackles, né? Uns caras mais magros, mais magro mesmo. De
atléticos
de, como
mesmo,
você falou,
né?
O percentual de gordura baixo, mas ainda muito pesados. E acho que o Tyron Smith foi a grande face dessa mudança, né? Sempre que alguém falava sobre isso, sobre essa novo OL, a cara desse negócio era o Tyron Smith, era a foto do Tyron Smith, assim, pá, era engraçado. E o Zach Martin também, né, surfou muito nessa onda de, quer dizer, surfou nessa onda não, né, ele faz parte dessa onda, que também é um cara talentosíssimo, muito dominante de guard, é bizarro. Essa OL, cara, eu acho que foi a única vez na minha vida assistindo NFL que eu vi alguém cogitar, e foi mais de uma pessoa, viu, foram vários especialistas cogitando votarem na OL de Dallas pra ser MVP daquela temporada. Um negócio surreal, assim. E, de certa forma, faz sentido, né? Porque era a parte mais valiosa aí, talvez, da liga naquele momento. Acho que era aquela OL de Dallas, cara. Todo mundo queria ter aquela OL.
OL não dá pra separar, né? O trabalho de um com o outro.
Exato, assim,
é muito
complicado,
difícil de você falar que... O Tyron Smith teria a carreira que teve se não tivesse um Zach Martin na OL. Não só o Zach Martin, né? Mas a gente tá falando de potenciais 5 Pro Bowlers aí numa OL do Dallas durante a década passada inteira.
E aí, certamente merecia justamente o Super Bowl, né? Acabou que pela má administração, má gerência do próprio Cowboys, meio que eles perderam a janela, né? Ele tem uma certa chance, Dallas ainda tem um time certamente competitivo, provavelmente vai disputar aí um wild card, vai disputar ser campeão da divisão para os playoffs, mas meio que eles perderam um pouco a janela, a própria L já desfez um pouco, ele já vem sofrendo lesões sequenciais. Mas no auge deles era um negócio embaçado.
O problema do Dallas sempre foi, sempre será a hype do time, né? Os caras, eles empolgam com os negócios.
Você fala Jerry Jones. É
isso mesmo. Os caras empolgam com umas coisas, aí paga mais do que devia pra uns caras, aí não sei o quê. Eu tô falando de você, Amaricu, você sabe. Mas enfim, não foi só ele, tem vários casos aí em Dallas.
Tô de olho em você, Amaricu.
Os caras, sei lá, eles empolgam demais com umas coisas, acabam gastando dinheiro onde não devia. Enfim, né? É uma pena pro Tyron Smith e Zach Martin, mas vamos ver, né? Esse finalzinho de carreira, vai que o time é como a hora ele falou, é um time sólido ainda, né? Mas, pelo menos no começo de temporada, a gente não vê eles como contender de Super Bowl, né? Mas, vai saber. Nossa sexta posição, cara, um cara que eu gosto muito, um cara que também acho que entra na mesma categoria do Calais Campbell, um cara que parece muito profissional, muito sólido, muito, sei lá, um cara focado na carreira dele mesmo, como atleta, né? Que é o nosso Patrick Peterson, baita corner, muito seguro, fenômeno em termos físicos também, ágil, tudo. E um cara bem de franquia mesmo, né? Um cara que fez o nome dele numa mesma franquia, assim, né?
Agora partiu, né? Tá lá no Vikings, mas o que ele foi a cara desse Arizona Cardinals nos últimos anos aí, junto com o Fitzgerald, né? Apesar de ele ter pego um pouco declínio do Fitzgerald aí, mas ele conseguiu, era um rosto defensivo do time, né, facilmente.
Ele por muito tempo disputou o melhor corner até com o Darrell Reeves e tal, e eu acho que o Darrell Reeves era uma geração um pouquinho anterior, né, mas os dois tiveram um auge muito, muito rápido. E diferente do Reeves, que falou, cara, beleza, mas eu vou sair pra tentar ganhar meu título, e aí saiu, foi pro Patriots e tal, né, o título dele lá e tal. O Patrick Peterson ficou, né? Ele acabou acontecendo só esse ano ele sair pra Minnesota. E lá difícil.
E meio que não por vontade dele.
E lá
também,
dificilmente,
né?
Vai cair alguma coisa também. Então por isso que a gente botou nessa lista, né? Ele meio que passou por lá e passou por Arizona na fase ruim do Arizona. Apesar que teve 2 anos ali no meio muito bons, muito sólidos. E, cara, o cara é pro bowler desde o dia 1 da NFL, né? Então o cara foi pro bowler no primeiro ano dele e foi deixar de ser, sei lá, em 2019. É, que aí já tava já de finalzinho de carreira. Ele talvez tenha uma carreira abreviada até pelo problema de saúde dele, né? Ele é diabético, então ele tem um certo problema de cicatrização, manutenção de peso, treino, criar massa muscular também, né? Porque ele tem um certo problema justamente de quebrar fibra e reconstruir ela. Então, talvez a gente já tenha visto o auge dele, mas com certeza um cara que impactou muito e um cara que mereceu muito pelo impacto que ele teve na liga e por muito tempo ser um cara constante e sólido, que é o que a gente precisa na posição.
Cara, e o Patrick Peterson, ele tem um jogo, começo da carreira dele, 2012, 2013, sei lá, em que eu lembro dele, acho que foi contra o Detroit até, ele passou a bola nesse jogo, ele recebeu a bola e ele obviamente jogou como corner. Cara, então era muito bizarro que usavam...
E acho que retornou corrida. Também,
né? Ele retornava no começo de carreira, né? Retornava punch, principalmente tem alguns TDs de punch aí. E recebia bola, corria com a bola, claro que esporadicamente, mas nesse ponto ele me lembra muito de Deion Sanders, assim, né? Claro que menos showman, né? Que Deion Sanders era um show à parte do jogo. Mas essa versatilidade, o cara é um atleta, ele não é um cornerback. Você consegue colocar ele em qualquer posição do campo e ele vai ter um impacto.
E até é legal vocês dois terem falado, o Aurélio falou sobre o problema dele de saúde e você falar sobre esse quão bom atleta ele é. É legal ver o quão comprometido ele é com o esporte, né? Porque mesmo fazendo todas as posições, mesmo com problema de diabetes e tudo, ele ainda perdeu 6 jogos na carreira e foi perder só em 2019. Todos os outros tantos anos.
E tão dedicado à carreira que perdeu tomando bola, basicamente.
É complicado, né? Não querer. Foi não precisava manchar, por... né? Não, na moral. Mas enfim, se fosse banido todo mundo que toma bola na NFL, né? Ia ser disputa de kicker,
né? Ele foi pego, né? O problema é que ele foi pego e não que ele tomou.
E entrar a galera do ensino médio pra jogar.
Os Panthers jogando um contra o outro. E nem todos, viu? Mas. Mas, enfim, mas o cara, pô, jogou todos os jogos da carreira, né? E realmente surpreendente, em alto nível, fazendo várias coisas dentro de campo. Merecia. Um cara que merecia. Agora, se a gente falou de um corner na sexta posição, a gente vai chegar aqui na quinta posição falando de um cara que bate de frente ali, né? Falando de um wide receiver. Cara.
Aí.
Acho que no momento que a gente falou wide receiver aqui pra galera que tá pensando aí com a gente, qual será a nossa lista, já provavelmente veio dois na cabeça aí, que acho que são os dois que vêm bem, bem fácil. A gente vai começar com um aqui nessa quinta posição, que é o nosso querido JJ, né, o Julio Jones, cara. O cara é bizarro. O Julio Jones, acho que o Julio Jones sofreu, entre aspas, na carreira por ter tido um Calvin Johnson na mesma época que ele. Porque o Calvin Johnson era o absurdo do absurdo, fisicamente.
Não, e quando ele estava entrando na liga, a gente via o Calvin Johnson no mais alto nível. Então, as paradas que a gente viu o Julio Jones fazer, né, era tipo assim, Calvin Johnson faz isso. Sim, também. Entendi. Mas não, é só os dois que fazem.
Exato.
Os dois caras.
Esse é o problema. Eu lembro de um, eu não sei se era a temporada de rookie dele ainda, ou se era a segunda temporada, coisa do tipo. Porque no começo também da carreira dele, era ele e tinha o Red White lá em Atlanta, né, então... Ele meio que dividia os holofotes, não era muito holofote em cima dele. Rod White, desculpa. E eu lembro de um aquecimento, cara, do Julio Jones, bizarro, velho. Bizarro, que ele pegando umas bolas assim no finalzinho da endzone, de um one hand catch. O cara pulava muito alto.
É, e cara, não é que ele é um hand catch que a bola chega no cara e ele pega com uma mão. E claro que é bom também, mas era, cara, ele atacava a bola no ponto.
Sim,
mais alto,
muito
assim,
alto,
e descia
muito
com a
alto,
faixa na mão.
Bizarramente alto, assim, um negócio esquisito, sabe? É como se o cara subisse pra uma enterrada no basquete fazendo um hand catch, sabe? Tipo, é surreal. E não só a parte física, né, mas é um cara muito completo como wide receiver, né? Sempre foi muito seguro, uma carreira muito sólida. É difícil achar o que falar mal do JJ, falar bem é fácil, né?
E de novo, é um cara que foi dominante por muito tempo, com ótimos números. É um cara que começa a se discutir Hall da Fama com ele, né? Como assim? Não, já tá há algum tempo, né? Então ele precisa só dessa pedra, que eu acho que seria uma pedra final, assim, pedra fundamental do briefing dele pro Hall da Fama. E garantiria ele, este anel aí garantiria ele no Hall da Fama.
Uma parada que é bizarra também, todos os anos que ele jogou no mínimo 14 jogos, ele passou das vamos falar 1.200? Que o mínimo aí foi 1.198, então ele sempre teve 1.198 ou mais jardas jogando 14 jardas. Então, ó, vai muito do Matt Ryan, né? A gente falou do Matt Ryan ter produzido com os caras bons, mas, cara, a produção dele é bizarra. É um cara que, assim como o Patrick Peterson, tá no time da década, né? De 2010. Então, merecia muito e não ganhou, de novo, não por culpa dele.
É, e eu acho que, Luiz, você falou... falando da carreira dele, vou até ressaltar também, já que você falou dos números, essa temporada de 2015 dele, bizarra. O cara teve 1.871 jardas recebidas, cara. É...
em 136 recepções, né?
É
também
esquisito.
Os dois líderes da...
Sim.
Liderando sim, a NFL.
Absurdamente fora da curva. E aqui, com todo respeito ao talento do Matt Ryan, a carreira do Matt Ryan, tudo, mas eu acho que o Matt Ryan foi mais feliz em ter um Julio Jones do que o Julio Jones em ter um Matt Ryan, sabe? Acho que o Matt Ryan foi mais sortudo, vamos dizer assim. Sim. Acho que o Julio Jones é um Julio ponto Jones, mais fora da curva do que o Matt Ryan.
Julio Jones encaixaria em mais times, né? O Julio Jones
exatamente.
Acerta em qualquer time, enquanto o Matt exatamente. Ryan... a gente só viu ele jogando com peças boas, então fica mais difícil de falar.
E que tomou uma decisão, né? Que esses outros, grande parte desses outros nomes que a gente falou, não tomou decisão. Apesar de ele já estar com a idadezinha um pouco avançada, já com seus 32, mas ele acha que ele ainda tem bastante gasolina para queimar, um pouco diferente desses nomes que a gente falou ou vai falar. Ele tomou a decisão, está tomando a decisão, a gente ainda não sabe ainda, de pular fora. Fala, mano, aqui não é onde eu vou ganhar, eu preciso ganhar, eu quero ganhar. E pode... eu acho que... não sei para onde ele vai, mas ele tem a opção de escolher um time vencedor. Então, dos caras que a gente vai falar hoje, ou falou hoje, é o cara que talvez tenha a maior chance de ganhar aí um Super Bowl.
Exatamente. Por isso que eu, quando o Luizinho perguntou lá do o Calais Campbell hoje tá num time, é porque o Calais Campbell tá num time já pronto e realmente organizado. Mas o Julio Jones, como a hora ele falou, tem uma boa chance agora, dependendo de onde ele vai, né? De...
e ele vai escolher bem, né? Então...
em teoria, né? Nunca
a
sabe.
A gente espera, né? A gente espera, né? Nunca a sabe. Jogador, não é que o cara fala assim, não, na verdade eu quero mais dinheiro.
É tudo
eu quero
tudo.
O título.
Não, a gente tá cobrando sensatez do cara também, que falou que queria
exatamente. Meter o pé ao vivo, né? Exatamente. Cara, que não bate muito bem. Mas enfim, estamos chegando aqui na nossa quarta posição, já chegando perto do pódio. E aqui, cara, assim, óbvio, Julio Jones, Patrick Peterson, todos nomes muito fortes, mas daqui pra frente é uns caras peso pesadíssimo mesmo, assim, de coisa. E um aqui, enfim, vou deixar vocês falarem e depois eu vou...
que todos eles, todos que a gente falou até agora, você fala, pô, seria legal, seria sim. Bom pra carreira, agregaria. Todos esses caras, a partir de agora, que a gente vai falar é o seguinte, se ele não ganhar até o final do carreira, vai ficar aquela dor no coração, falou, caralho, aquele cara, quando ele aposentar, você vai falar, pô, ele merecia, velho, ele merecia.
Não, então, o que eu acho que é o seguinte, a gente falou de caras que, gente, se ele ganhar... ele tem um Super Bowl, é bom pra ele, sacou? Mas o J.J. Watt, eu vou dar um spoiler aqui, se ganhar, é bom pro Super Bowl que o J.J. Watt tenha ganho. Então não é que é bom pra ele.
A nossa quarta posição aqui, J.J. Watt, defensivamente, que assim como o Julio Jones também preferiu mudar de ares, né? Não exatamente pelo mesmo motivo do J.J., não é questão de, eu preciso de um Super Bowl, pra ele era mais, cara, essa franquia tá uma bagunça, velho, vou embora, não vou ficar aqui, velho. Falou, vou malhar, tá ligado? No Texans não dava mais, tá? Situação... lamentável lá em Houston. E J.J. Watt vai fazer dupla com Chandler Jones, né? Tá bem curioso aqui pra ver essa temporada do J.J. Watt, né? Ver se ele resgata um pouco do seu auge. Mas enfim, eu vou deixar vocês falarem um pouco do J.J. Watt, que eu quero falar no final aqui, porque acho que eu vou ser meio polêmico com esse J.J. Watt aqui. Então vai daí, Aurélio. O que eu tenho pra falar do J.J.?
Cara, o cara foi três vezes o melhor jogador da liga. Por muito tempo ele era MVP.
Só três caras fizeram isso na história, né? Aaron Donald agora e Lawrence Taylor.
Por muito tempo ele realmente era um cara que era uma defesa de um homem só, vamos dizer assim. Um cara que sozinho conseguiria transformar qualquer defesa em uma boa defesa. Mas, entretanto, todavia, desde 2016 vem passando por alguns percalços, com exceção de 2018, quando ele conseguiu jogar bastante jogos e estar inteiro, que meteu depois 16 sacks. Mas é um cara que tem 2 anos de 20.5 sacks. É uma parada muito bizarra tu ter 20 sacks, o cara sim. Tem 2 anos.
E um de 17,5,
né?
E um de 17,5. Não, você falou mais cedo do Calais Campbell na beira ali dos 100 sacks, né? Porra, imagina, em 5 anos ele consegue
manter essa
merda.
Então.
E é um negócio muito
bizarro. É um cara extremamente dominante, o cara que depende muito do seu físico estar em dia pra funcionar, porque
sim.
É um cara que ele joga de 3-4, um pouco mais... disputando com caras mais pesados, Mas, cara, é um good guy, ninguém, você não vê muita gente falar mal do cara, tem uma carreira consolidada, uma carreira sólida, apesar de já tá, ele sim, já tá ali, já chegando na retinha final de carreira já, ele já foi bem judiado o corpo dele, mas sem dúvida é um ótimo talento, é um cara que merece, não é, nem tipo, seria bom pra carreira dele, como o Luizinho falou, é um cara que, pô, você, o J.J. Watt tem que ter um Super Bowl, nem que a gente crie um Super Bowl honorário só pra ele jogar e ganhar.
É bom pro futebol americano, né, um cara desse conseguir.
Exatamente. Agora aqui, espero que entendam isso que eu vou falar, tá? Mas, com todo respeito, eu acho que a imagem do J.J. Watt é maior do que a carreira dele. Não sei se dá pra entender isso. Não tô falando mal da carreira. Eu acho o cara, como uma hora ele falou aí, um milhão. Só que exatamente essa questão do good guy, do cara ser uma imagem forte na liga, tudo.
A reconstrução do Texas, né? Depois do desastre.
É, exatamente isso. Eu acho que ele ainda, se isso é possível, ele ainda é super valorizado. Não tô falando que ele é, tipo, ruim. Óbvio que não. Eu votei pra ele estar aqui nesse nosso... Acho que eu votei até acima aqui de um cara que, enfim... A gente votou aqui e ficou abaixo, mas eu acho que no meu top ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Mas, eu sei lá, às vezes eu acho que a galera endeusa um pouquinho demais ele, mas é só um asterisco que eu queria colocar, mas eu concordo demais com tudo que vocês falaram. O J.J. Watt merece, pelo futebol americano, por ser um cara que foi um expoente nesses anos, né, principalmente de anos 2010 até 2020, aí o cara foi realmente era o cara da liga, assim, defensivamente, né.
Eu acho até que na última década aí ele foi o melhor defensor, né? Da última década como um todo. Porque ele foi o cara que teve o começo e meio que o final da carreira já na década, né? Então, casou o ano e, cara, três jogadores do ano aí nesse tempo. O domínio que ele foi, carregando o Texans nas costas, eu acho ele... Acho que você falou besteira agora, tio. Mas ele é gigantesco. Fora do campo.
Ele foi também... Começou a mudar muito a liga depois da vinda dele, né? De você ter insides, defensores de linha ofensiva por dentro, mais físicos, mais dominantes, mais voltados para o pass rush. Antes ele era muito voltado apenas para o jogo corrido. E ele, o próprio Calais Campbell, que é contemporâneo dele, fizeram essa nova onda. Aí depois veio o Geno Atkins, Aaron Donald, e começa a vir bastante DTs, pelo menos voltado para o passe, começou a se valorizar bastante DTs, barras 10, né, se valorizado pelo passe, mas ele está há algum tempo sem conseguir produzir muito, né, 2018 ele foi um ano de exceção, mas 2016 ele teve 1.5 sec, 2017 ele teve 0, 2019 teve 4, 2020 teve 5, né, então ele já está aí, já quase um ex-jogador em atividade, talvez por isso a gente não consiga enxergar tanto o valor dele hoje, mas se a gente for olhar o bloco desses 4 anos, que é 2012, 2013, 14 e 15, o cara era um absurdo.
Então, o meu problema que eu falei é exatamente isso, né? Infelizmente...
Você fala merda, dele... esse que é o problema. Você tá falando uma merda do J.J. Watt, você não pode fazer isso, tá vendo?
Não, de novo, cara, eu acho ele espetacular, ele merece demais estar nessa lista, enfim, né? Mas a minha questão é que, infelizmente, a carreira dele foi muito meteórica. E acho que às vezes a galera esquece um pouco disso, sabe? Se você parar pra pensar, a gente tá falando de um cara aqui que, pô, todo mundo elogiando e tal, um dos melhores que a gente viu, tudo. Se você parar pra pensar, ele vai acabar a carreira com 120 sacks, se for boa esse final de carreira dele, eu acho que nem isso, sabe? E tem que pensar que ia ter uma boa galera com 120 sacks que não tá entrando em Hall of Fame. O J.J. Watt vai entrar? Com certeza absoluta first ballot. Entendeu? Exatamente por isso. Por ter tido uma carreira ali no miolo da carreira dele, ou no comecinho ali, né? Meteórica, um negócio absurdo. O cara foi estúpido por 3 anos seguidos, assim, né? Então, assim, mas essa é a questão. Eu acho que a galera esquece um pouco que ele teve uns pontos baixos também na carreira dele que tem que ser dito também, sabe? Principalmente quando comparar com outros caras tão gigantes no esporte, né? É claro que eu não vou comparar um J.J. Watt com um cara qualquer, nem com o Calais Campbell, que não é um cara qualquer, mas mesmo assim, J.J. Watt tá bem à frente do Calais Campbell. Mas quando você for comparar com outros caras gigantes do esporte, eu acho que às vezes a galera tende a endeusar um pouquinho o J.J. Watt. Eu acho que não é bem assim, sabe? Mas enfim, só de eu já ter falado que, na minha opinião, ele vai ser Hall of Fame e First Ballot, acho que já dá pra entender que eu acho ele sim um cara. Muito acima. Enfim, finalmente então chegamos no nosso pódio aqui. E essa terceira posição, vou ousar dizer que do nosso top 10 ele talvez seja um dos menos talentosos. Não que não seja talentoso, mas porque nesse top 10 todo mundo é, né? Mas eu diria que ele ficaria nos 5 últimos talentosos desse top 10. Porém, o cara é um absurdo, velho. O cara é... Ele é o melhor atleta de show americano, acho, dos últimos anos, sabe? Tipo, não tem como. Ele é o nosso querido Frank Gore. O cara que tá na liga na posição...
Dos últimos quantos anos, você falou?
Dos últimos anos. Eu não, nem usei falar... A quantidade dos últimos anos.
Porque já dá pra gente começar a falar em décadas.
É, das últimas,
né?
Décadas, é bem isso. Porque, cara, ele... E assim, não é OL, não é DL, não é Panther, não é Kicker. Ele é running back, running fucking back.
Que a média da NFL histórica de carreira é de 3 anos.
Isso. E dodói depois, né?
E a depois...
aposenta fica mais louco que o Batman.
Depois o cara guerreiro... tem que dar uma muletinha pra poder continuar.
Nossa, o cara tá há 16 anos na liga, tá indo pro seu 17º ano, na posição de running back, e em todos eles o cara foi, no máximo, rotação, quando não era titular. Nunca foi backup running back, assim. Então...
Não, o pior ano dele, ele correu 599 jardas.
Exato.
Para pensar, ele já tinha 36 anos. É isso que a gente tem que olhar.
E mesmo assim, a galera usou ele 166 vezes esse ano. Sim. Cara, em 16 jogos, é 10 vezes por jogo, são 10 toques. Me fala um recebedor que recebe 10 bolas por jogo aí e não é a estrela do time.
Não, e aí você pensa, pô, um cara desse pra ter longevidade na liga, provavelmente o começo de carreira dele foi mais suave, ele sossegado. Meu amigo, o começo de carreira dele foi naquele São Francisco do Alex Smith. Com o Alex Smith tentando se provar ainda, que era ground and pound ao try de ground and pound, meu brother. Era baixar o capacete e vai.
O cara tinha 312 jogos por temporada, pô. 312 touches na bola por temporada.
Cara,
pô.
Velho, esse começo de temporada de carreira dele era um absurdo. O cara só abaixava a cabeça e ia, velho. Era esquisito o negócio. E tá aí até hoje, nosso vovô Gore, né, velho? O cara. Esse acho que é um cara que. Não tem uma pessoa na liga que não goste dele, velho, sinceramente. Se alguém falar pra mim assim, pô, esse Frank Gore aí não gosto dele, velho, pra mim você já não é uma boa pessoa. Não tem como. Não importa o time que você torce.
O cara tem 16 mil jardas na carreira, né? A gente tá falando de 3.735 toques na bola, 81
touchdowns. Isso que são as terceiras melhores marcas por um running back na história, né? Então a gente tá falando de um cara que é top 3 nas duas estatísticas mais importantes pra um running back na história. Então.
E que deve jogar aí até o filho dele, já que tá no último ano do universitário, entrar na NFL, né?
Bem capaz, hein? Bem capaz, porque vê o ano passado dele ali, ele teve 653 jardas lá em Nova York. Não acho.
Ah, e agora vai pelo rolê, né? Agora já não tinha nem de produção mais. Fala, pô, eu quero jogar com meu filho aí.
Sim, pô. Não, quem não gostaria de um Frank Gore ali no rodízio de running back? Tá pesando aquelas duas jardinhas? Mete o vovô ali, abaixa o capacete, dá ele no meio do peito do running back e é esse aí, né? História não. Ele é um cara que nunca foi muito explosivo, né? Ele é um cara que nunca foi muito highlight, né? Mesmo na época do auge dele lá no São Francisco, como eu falei, era um time bem voltado pro ground and pound mesmo, aquele arrancar as jardas do adversário, né? Que é um estilo que eu gostava, eu acho que é um... Gostava muito daquele Niners, especialmente, assim, não daquele comecinho, porque é um time que era meio bem sofrível, mas depois quando montou aquela defesa, virou um time muito interessante de ver, né? Porque era um time bem cascudo mesmo. Era tanto quando o ataque quanto a defesa... Né? Quando a defesa tava em campo, os caras batiam, e quando o ataque tava em campo, os caras batiam de novo, sacou? Tipo, não tinha... Não tinha muito o que pensar, era um time bem chato de se jogar contra mesmo.
E teve vamos dizer, chances, né? Teve oportunidades, vamos dizer assim, né? O 49 quando foi pro Super Bowl, Sim. Ele tava lá participando. O time de Buffalo 2019 tiveram uma certa chance. Não teve chance.
O Jets 2020
teve uma grande chance. É isso. Fora isso. O cara foi 5 vezes pro Bowl, foi ao Pro... realmente ganhou o jogador que mais se desenvolveu no ano. Cara, é um cara que, mais do que highlights, né? E aí é um contraponto muito direto do Jay Watts, que é um tempo, um período que você domina. Ele tem consistência, durabilidade e principalmente um certo relacionamento na liga, né? Que como o Tia falou, ninguém ninguém não gosta do cara, e isso é muito, muito pouco visto na liga, e realmente é algo bem diferenciado.
É isso, e agora chegamos aqui nos prata e ouro, hein? Você lembra que eu falei lá de Julio Jones e tal? Quando falar de wide receiver, vocês pensam em dois. Se você é nosso ouvinte, pensou em Julio Jones e não pensou nesse outro cara, tenho mais notícias pra vocês, hein? Mas...
É, ou você tem também, 15 anos, um novinho aí, tá, ou você aí, tá muito
não
errado.
Não tem problema nenhum, estamos aqui pra esclarecer vocês mesmo. Mas tem um cara que, diferente do Julio Jones...
Esse o Rui Osso, por muito
esse
tempo.
Esse sim. E diferente do Julio Jones, não é um cara que você olhava e falava, nossa, esse cara é um monstro, esse cara é um robô. Esse cara, só de ver a foto dele, você falava, pô, esse cara é um absurdo, é um ciborgue. Mas esse cara, quando você jogava uma bola na direção dele, aí você falava, cara, esse cara é um robô. Esse cara tá esquisito, ele tá cheatado no Baden aqui, velho. Botaram 99 de catch no guerreiro e é isso aí, velho. É nosso querido vovô Fitzgerald, velho. Larry Fitzgerald. Um cara que eu adoro essa estatística da carreira dele. Ele tem mais tackles do que drops na carreira. Então, ele deu mais tackle em interceptações, coisas do tipo na carreira, do que deixou a bola cair. Só daí você já vê o nível do talento de um cara desse. Esse sim, acho que em termos de talento, ouso dizer que ele é o melhor dessa lista. Melhor que até a nossa primeira posição aqui. Mas, cara, ele é absurdo. Ele é um cara que a gente não vai ver tão cedo. Porque acho que é mais fácil a gente ver outro Julio Jones, até mesmo outro Calvin Johnson, por mais esquisito que seja, do que ver outro Fitzgerald. Fitzgerald é talento mesmo. É um negócio que é... O cara foi feito pra aquilo, parece. Nasceu pra fazer aquilo,
né? Não é dom físico, né? A gente tá falando de um cara que é diferente.
Que fisicamente ele seja ruim também, né?
Não.
Pelo amor de Deus.
Mas é um cara muito impactante, um cara que escolheu abraçar uma franquia que não tinha, quando ele chegou, não tinha já histórico de sucesso ou de vencedor. Teve um lampejo em uma temporada, foi a temporada 2009, eles ficaram extremamente perto, se não fosse o Marvin Harrison, Harrison, né? Retornando para TD, James Harrison. Eles teriam ganhado esse Super Bowl com toda certeza. Quem sabe até vem um EC, hein? Já pensou um EC sobre o Arizona Cardinals? Mas, cara, se você for olhar a lista de recordes que ele tem a maior quantidade de temporadas com mais de 90 recepções. Ele é o terceiro com temporadas de mais 100 recepções. Maior quantidade de TDs em pós-temporada. Maior quantidade de recepções em pós-temporada, maior quantidade de jardas em pós-temporada, e ele foi pouco, tá? Ele foi apenas 4 vezes na pós-temporada. O cara tem todos esses recordes indo apenas 4 vezes. Segundo em todos os tempos, maior quantidade de recepções, maior quantidade de jardas, maior quantidade de TDs. Tem hoje, atualmente, tem o segundo maior streak de recepções seguidas, de jogos de recepções seguidas. A gente tá falando de 236 jogos que ele recebeu pelo menos uma bola. A maior quantidade de... Enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar 2 horas falando, mas foi o cara mais jovem a chegar a 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil jardas recebidas na carreira. O segundo mais jovem a chegar em 700, o mais jovem a chegar a 800, a 900, a 1000 jardas. E é um cara que tem, de novo, como o Luizinho já falou nesse podcast, uma mídia extremamente fraca, que é a mídia lá de Arizona. Se tivesse em outro time, estaria em desolado desde o início. E que escolheu estar nesse time. Não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de outros times quererem, porque por muito tempo foi indagado, e mesmo depois de seus 32, 33 anos, que começa a carreira a cair, ele tinha contratos curtos com a Arizona de 1-2 anos, e nas renovações os outros times iam atrás, ele escolheu Arizona, um cara que escolheu ter abraçado a cidade de Arizona.
E é um cara que a gente tem que botar uma ressalva aqui, né, que ele já é o mais... um ex-atleta em atividade, né? Que a gente não sabe se ele vai voltar a jogar. Ele ainda tá em dúvida, ainda, né? Ainda mais agora um time que tá com tantas armas de recebedor aí como Arizona. Talvez ele sinta que seja a hora dele passar o manto, de fato, pro DeAndre Hopkins ali.
Pô, mas agora que chegou a vez do cara, pô, o cara roeu o osso. É. Quando chegou... Sabe que você tá na churrascaria? Aí vem ali linguiça. Aí vem cupim. Aí tu fala, não, valeu, irmão. Aí vem lá galeto, aí tu fala, não, irmão, tô... Aí quando vem a picanha, o cara fala, pô, irmão, tô indo fora?
Mas o galetinho chega também,
E é um cara que eu queria que voltasse, porque ele tá apenas a 117 recepções de ser o cara que mais tem recepção na história da NFL. É uma parada bizarra, porque quando a gente fala quem é o primeiro, é Jerry Rice, que jogou 20 anos, jogou no mais alto nível, jogou com dois QBs Hall of Fame. Então, cara, ele ficou 15 anos da carreira dele aí, jogando com Steve Young e Joe Montana. E a gente tá falando aqui do Fitzgerald, que jogou dois aninhos ali, meia boca, com o Kurt Warner. Depois disso é só draga. E não é uma draga, são 15 dragas.
Se a gente olhar a lista de QB que...
Dá pra falar que o Carson Palmer também foi legalzinho. Foi bom,
inclusive
ele,
pegou um final de conferência, né, com o Carson Palmer ali em 2015, perdeu pro Panthers.
Teve uns Matt Leonard da vida aí que eu vou te contar.
Teve uns Skelton, de QB dos caras.
Uns Derek Anderson, uns caras nada a ver, assim.
Teve Sam Bradford, se você pegar a lista é crime, parece ficha corrida.
E eu tenho que dizer que isso é pessoal meu. Acho que foi a melhor dupla de wide receivers que eu vi, hein?
Enquan?
Enquan Bowdy e Larry Fitzgerald foi alguma coisa.
Rapaz, e também tem o... Esquisito. Eu lembro de uma declaração. Acho que foi o Michael Floyd lá que chegou, jogou com eles um tempo. Que ele falou que ele chegou num pré-jogo, assim, né? Tava aquecendo pro jogo. E ele ficou de costas meio pro campo, assim. E ele não sabia que o Fitzgerald tava aquecendo. Porque ele não conseguia ouvir o barulho da recepção. Porque o cara tem mão tão macia que não fazia barulho. Ele recebia assim, parecia que não era nada.
Só com o dedo mesmo, assim. Tipo,
absorvia mesmo
a
bola.
Cara esquisito mesmo. O cara é estranho. Mas falando em estranho, chegamos à nossa primeira posição. E esse é um cara que eu, assim, particularmente, eu tenho bastante propriedade pra falar. Porque é um cara que eu venho entrando na liga. E no primeiro ano dele, todo mundo aqui sabe que eu sou um cara que eu tenho muito pé atrás com o Hulk. É um cara que, na primeira temporada que eu vi dele, eu já olhei e falei, vixe, deu merda. Que, velho, o cara era estranho, o cara é esquisito. Todo toque na bola, você via que o cara era um leão. O cara ia pra cima e era corte, e ankle breaker, e capacetado no peito dos caras e tudo. É o nosso querido... Peterson, o brabo, o homem, o deus, a besta enjaulada com ódio. Cara, eu sei lá.
Porque ele é vitorioso, ganhador, vitorioso, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele não para, nunca, ele vence, e vence, e vence, só...
Não, eu vou até interromper o Tia aqui, que ele não dá conta de falar do Adrian Peterson não. Inclusive, que nem você viu o Che e o Aurélio aí ficaram tocando pra frente enquanto falava do Fitzgerald, que eu também não consigo, eu me emociono. Cara, Adrian Peterson foi um cara que eu comecei a ver NFL um pouco depois aí do Che e do Aurélio, né? E eu pensei, pô, o cara já tá com 4 anos de liga aí, comecei em 2010, mais ou menos ali. Perdi o auge do cara, né?
Não.
E aí, cara, não perdi. Toda semana ali ele mostrava, não, eu ainda sou o melhor running back da liga. Aí foi romper o LCA em 2013, se não me engano. Aí falaram, pô, agora é o final do Adrian Peterson, não vai voltar a ter aquele coisa. Não, ele foi lá e voltou, e teve. Agora, final de carreira, né, os times começaram a trocar ele. Não, pô, Adrian Peterson agora acho que acabou. Aí um time vai lá e investe nele, a galera vê, não, Adrian Peterson não acabou. E, cara, quando que vai acabar? Nunca, né? Não tem como, não.
É um cara... Vamos esquecer fora de campo. Vamos falar dentro de campo, né? Na verdade, o LCA foi 2011 que ele rompeu. Tanto que em 2012 ele volta ganhando o MVP e o Comeback Player of the Year.
2013 também, viu, Aurélio?
Foi o primeiro cara... foi a primeira vez que ele, por ter rompido o LCA, não chegou a 1.000 jardas. Né? Depois acabou acontecendo, mas ele não chegou a 1.000 jardas. Ele vinha com várias temporadas consecutivas. E o cara é o segundo com maior quantidade de jardas na temporada. 2.097 jardas em 2012. É um cara que teve uma média de 131 jardas corridas nesse ano. Foi um cara que jogou por muito tempo lá em Minnesota basicamente sozinho. Era ele a defesa de um lado e o resto era põe na mão dele para ele correr. E é um cara que impactava a qualquer custo os jogos. É um cara que decidiu os jogos. É um cara que levava o seu time aos playoffs. Levou por várias vezes o time aos playoffs basicamente sozinho. E de novo falando, né? São esses caras, pelo menos esses caras que a gente falou, na verdade todos, se tivessem em outros times, teriam impactado ainda mais outros times, porque eram basicamente estrelas solitárias em seus times, e teriam levado o título, teriam ganhado o título, E esse sim, eu acredito que a janela meio que já fechou. É, no, ele não vai estar num time vencedor, vamos dizer assim. Ele ainda não. Ele já, não sei se ele já renovou. Ele estava no Detroit Lions ano passado. Não sei se ele está já com o time certo para jogar esse ano. É, mas ganhou Hulk ofensivo, jogador do ano, MVP, 4 vezes o All-Pro, First Team All-Pro, 3 vezes Second Team All-Pro, né, 7 All-Pro ao todo, 7 Pro Bowls. É, foi o jogador unânimo da década de 2010, um título bem considerável, 3 vezes líder de jardas, 2 vezes líder de touchdown, enfim, é um cara muito forte, muito à frente do seu tempo, é um cara que conseguia correr bem off tackles, é um cara que tinha agilidade, tinha força ao mesmo tempo que ele conseguia enfrentar de igual a igual os linebackers, principalmente na época dele, que era aqueles linebackers mais parrudos, não tão velocistas como tem hoje, e sempre sem grande ajuda. É um cara que foi por muito tempo o rosto da liga, foi por muito tempo o exemplo da liga, e era o exemplo de running back que a liga procurava.
Perfeito, perfeito. Eu vou nem... Falaram bem. Vou xaropar com vocês, não. Eu acho que do que a gente comentou sobre o J.J. Watt, né? O cara que carregava a parte defensiva lá do Texans. Acho que se tem alguém nessa lista aí que a gente pode falar o mesmo. Porque ser o wide receiver, por exemplo, como Fitzgerald roeu o osso lá por muito tempo, coisa do tipo, é mais difícil você conseguir carregar um ataque sendo wide receiver, né? Que você precisa de um cara ali, querendo ou não. Por mais que o Fitzgerald fizesse mágica, você não consegue estar tocando a bola tanto tempo assim. Agora, o Adrian Peterson era um negócio estranho, cara. Aquela temporada do Vikings, que levou o Vikings aos playoffs, assim...
Literalmente carregado, cara, né? Fazendo a maior quantidade de jardas corridas aí.
Sim, 6 jardas, né?
E a galera não parava de alimentar. Jardas, foram 8, se não me engano. Mas menos de 10. Exatamente. Menos de 10 jardas aí em 2.100. Então, ficou muito próximo. Outras, eu não lembro se o Aurélio falou aí, mas é um número que a gente tem que ressaltar. Que é no seu ano de Hulk também, ele conseguiu a maior quantidade de jardas em um único jogo, com 296.
É que bizarro. São 3 campos.
São três jogos bons em um só, velho.
Não, eu lembro que quando ele entrou na liga, cara, era o auge daquela defesa do Bears também, né? Tipo, que era um tal, defesa do Brown Lack e tal, eles tinham recém ido ao Super Bowl, tudo. Cara, quando eu vi o Adrian Peterson jogando contra aquela defesa, eu falei, velho, tá errado isso aí, pô. O cara é Hulk, não pode um negócio desse assim, tipo, o cara chegar esculachando o veterano, pô, que isso? É esquisito, velho.
Isso no início, é isso a gente falar agora, 2018, com 33 anos, correu pra 1.000 jardas, com 34, correu pra 800, ano passado correu pra 600.
Isso nunca sendo a principal arma do ataque,
exato,
né? Tipo, a galera fala, não, vem aí pra completar, pra passar a experiência pros garotos, não.
E de ataques que vão falar a verdade, né?
Washington e Detroit, exato. Né? Tem que lembrar disso.
Washington e Detroit é complicadíssimo. O que o Aurélio falou aí, que é muito complicado ele conseguir título, acho que tem até uma chance dele conseguir ir lá, LeSean McCoy, sabe?
Sem entrar?
Ah, vou que final de carreira seu... exatamente, vou que entrar no rodízio aqui, tocar na bola, sei lá, 30 vezes, 50 vezes na temporada, sei lá, uma coisa assim, sabe? Vai que, né? Não sei se ele tem essa gana vai também que... de... Pô, preciso de um Super Bowl. Ele é first ballot também, assim, tal qual o J.J. Watt e Fitzgerald. Ele aposentou Hall of Fame, não tem muito pra onde ir, né? Mas é isso, fechamos então. Fechamos nosso top 10 aqui. Se a gente esqueceu algum nome, se vocês acham que a gente deveria botar outro nome, alguém tá errado, pô, você acha que alguém aqui não merece tanto, manda pra gente, vai lá no @QBNZ no Instagram. A gente vai também no podcast QBNZ no Twitter. E se liga também, durante a temporada regular, a gente vai ter várias lives lá na nossa twitch.tv/QBNZ. Fechou? É isso. Até a próxima, galera. Valeu.
Valeu, galera. Até a próxima.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com